Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Qual é, beleza? Eu sou JP Moraes, tá começando mais um episódio do Warpcast. Hoje eu tô aqui com Sidney Rodrigues.
E aí, pessoal?
Oda Lemos.
E aí, pessoal?
Mano Beto.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite.
E recebendo aqui a visita, o retorno triunfal do Betão. Fala, Betão.
Fala, gente. Tudo bem e aí? Muito, muito bom estar de volta aqui. É isso aí. Vambora, bora bater esse papo.
Vambora, cara. Hoje a gente vai falar de um classicaço aí das corridas dos 16-bits. Um jogo que mistura ali muito rock e explosão. Hoje o papo é sobre Rock'n'Roll Racing, logo depois dos recados. A Warp Zone é uma editora especializada em publicações retro gamers. São livros, revistas impressas, além das revistas digitais gratuitas. Acesse warpzone.me para conhecer essas publicações e outros conteúdos, como notícias, artigos, colunas, vídeos e os nossos podcasts que você também pode acessar diretamente por warpcast.com.br. Não se esqueça de avaliar o Warpcast no iTunes e de seguir nossas redes sociais. São todas WarpZoneME. Então vambora falar de Rock'n'Roll Racing. Pessoal, o Rock'n'Roll Racing, ele não foi um jogo que surgiu ali do nada, né? A história dele começa lá com um joguinho safado demais, cara, dos computadores, do Commodore 64, dos computadores lá, os Atari 8-bit, que chama Racing Destruction Set, lá de 1985. Eu não sei se vocês conhecem ele, é um jogo que foi desenvolvido pela EA e, cara, já tem, tipo, todos os elementos de corrida que tem no Rock'n'Roll Racing, né? Ele é isométrico, tem aquele relevo na pista, os cruzamentozinhos, né? Só tem um problema nele, cara, que esqueceram de colocar o botão que solta o freio de mão, cara, porque o bicho é lento, lento, lento demais, cara. E, cara, nele já tem os elementos ali de mina, galão que você solta óleo na pista, dá pra personalizar o carro, multiplayer com tela dividida. Vocês conhecem esse jogo, gente?
Cara, eu não...
O nome, cara?
Eu conheço ele só por vídeo, porque até
eu
falta
também,
um pouco
por
de coragem
vídeo,
pra
né?
jogar.
Nome aí, só pela própria história do Rock'n'Roll Race, porque jogar mesmo, nunca joguei, cara.
Eu também não.
Vocês tiveram essa sensação também olhando, Betão, do freio de mão puxado? Porque é lento demais, né, cara?
Não, eu vou falar pra você que eu não conheço o JP. Eu tô escutando a primeira vez o nome desse jogo agora e eu não conheço, não. Quando você fala do... Você falou uma palavra aí que eu não identifiquei no início do tipo de jogabilidade do game, se eu não me engano. Isométrico, pode ser?
Isso, isso.
O que quer dizer isso, cara? Fiquei na dúvida aqui.
Então, isométrico é quando você tem um ângulo de visão de 30 graus, entendeu?
Ah, ok.
É tanto que esse ângulo de 30 graus, quando você vai desenhar, você pode colocar as mesmas medidas da realidade que o desenho não distorce, ele fica todo certinho, entendeu?
Bacana.
É um ângulo mágico pra desenhar.
A princípio eu achei que era o esquema daquela jogabilidade, eu não sei o nome que ele leva, que na verdade, assim, a gente tá acostumado muito com os jogos de corrida daquela época, que você olha por trás do carrinho e ou você movimenta o carrinho basicamente só pra um lado ou pro outro, a pista vai acontecendo. Tem alguns jogos como Mario Kart que você literalmente percebe que o kart tá parado, é a pista que mexe, né?
Sim,
e,
sim.
E esse jogo aí do Rock'n'Roll Race, ele era todo diferente, né? Porque você tinha uma movimentação, um ângulo de visão diferente, que agora eu descobri que é o isométrico, né? E todo o esquema de você controlar o carrinho, ele era diferente, né? Você tinha que se acostumar a como fazer as curvas, etc e tal. Não era um jogo de corrida convencional, né?
Apesar dessa câmera, né, desse ângulo de visão, ele é meio que o controle de um Micro Machines, né? Esses jogos assim, que é como se você estivesse controlando o carrinho de controle remoto, sabe? Que você aperta pra esquerda e o carro vai pra esquerda, não importa como você tá olhando pra ele, né?
É a famosa direção tanque, né? Que o pessoal chama.
Ah, é verdade, é isso mesmo.
A direção tanque eu conheço bem dos jogos do Resident Evil, né?
É isso mesmo. Não importa pra onde o personagem tá olhando, esquerda é a esquerda dele, direita é a direita dele, né?
É isso aí.
Anos depois, né, já em 1991, foi lançada uma continuação barra remake ali desse jogo que se chamava RPM Racing, já pro Super Nintendo, né? E aí o título faz até um trocadilho, né, com rotações por minuto e Radical Cycle Machine, né, que é o que a sigla significa no jogo. Aí ele basicamente, cara, traz a mesma jogabilidade, né, inclusive com a pouca velocidade, né, que tinha o jogo anterior, só que lá pro Super Nintendo. E se você reparar bem, cara, os carros já são muito parecidos, assim, pra não dizer idênticos aos do Rock'n'Roll Racing. Esse jogo, inclusive, foi feito pela Silicon and Synapse, que é a atual Blizzard. Então, já tava encaminhando ali, né?
Esse eu tenho uma certa experiência, né? Eu joguei ele não tanto quanto o Rock'n'Roll Racing, mas sim, esse inclusive, depois teve um jogo, que eu não vou me lembrar o nome, que eram os ratos numas motos.
Bike Race from Mars, né?
Que é do desenho, né?
Isso. Uh-huh. Esse, quando eu joguei a primeira vez, eu falei, cara, é o Rock'n'Roll Racing com ratinho e moto. É muito o mesmo esquema, né?
Uh-huh. Mas aí, tu curtiu esse jogo, cara? Você acha ele bacana? Ou é travadão também?
Cara, eu acho que assim, o problema é que o Rock'n'Roll Racing, pelo menos pra mim, ele foi tão marcante. Eu acho que a gente vai passar também pela parte de trilha sonora, etc e tal. Mas ele me marcou de tantas formas que... Quando você tenta comparar outros jogos que vêm naquela mesma pegada, você sempre faz aquelas comparações e o coração acaba falando mais alto, né? Hoje, pensando de uma forma mais fria, o jogo era bom, porque o jogo tinha muitos elementos do Rock'n'Roll que você falou, né? Essa questão do ser travado ou não, ele realmente tinha um pouco, mas eu acho que vai muito da forma com... Se você joga mais agressivo ou joga mais de boa, você não percebe muito isso. Os elementos, sim, os elementos são muito parecidos, né?
É porque o Rock'n'Roll Racing, ele colocou a régua muito lá em cima também da qualidade, né, cara, nesse tipo de jogo. Então quando você compara assim, dá um pezinho na consciência.
Exatamente.
Mas aí a gente chega ao jogo do nosso episódio, né, em 1993, lá no Super Nintendo, que é o Rock'n'Roll Racing, que também ganhou a versão pro Mega Drive no ano seguinte, pro Game Boy Advance 2003, também desenvolvido pela Silicon and Synapse, e ele é um sucessor espiritual do RPM Racing, só que muito melhorado, né? Porque ali na história do desenvolvimento, eles quiseram colocar a trilha sonora de rock e tal, não sei o quê, e o projeto tomou um rumo tão diferente que eles preferiram até lançar como um novo título, né? Um novo jogo, não manter o mesmo título do jogo anterior. E, cara, ele foi favorecido, eu acho, assim, que ele veio num momento muito propício, né? Porque correr atirando nos outros, largar coisa na pista, tava muito popular por causa do Mario Kart, né? Acho que dá pra gente dar uma roubadinha, talvez, e colocar ele ali no mesmo subgênero ou não.
Dá sim, talvez. Eu acredito que sim.
Eu também acho nessa zoeira, né? Porque a gente tinha jogos de corrida tradicionais, né? Geralmente... uma herança do arcade, né, com aquela questão de você fazer um high score, né, basicamente era isso, ou você completar
circuitos, mano Beto, né. O jogo de corrida ainda é pior, porque ele nem te dava a oportunidade de fazer o high score, ele metia um checkpoint pra tu perder a ficha antes da primeira volta, às vezes, cara.
Também.
Isso é verdade, cara. Nossa, traumatizado com o Outrun no fliperama. Nossa,
caraca, senhora. 20 segundos que tua ficha dura, cara, é muito escroto isso, cara.
Só pra você sentir, né, o carro, né, com aqueles gabinetes, né,
senti raiva, né, amigo? Tal.
Mas mesmo assim, nesse aspecto, eu acho que o que me chama muita atenção é essa similaridade, sim. Eu acho que o Mario Kart, ele fez escola, assim, né, esse tipo de jogo de corrida mais descompromissado, mais surreal, sabe? E casou muito bem, né? Aquela temática meia futurista, cyberpunk, sabe? Com a trilha sonora que a gente vai falar mais pra frente, casou como uma luva. Tanto que quando eu joguei, eu senti uma certa familiaridade com o jogo citado, mas a trilha sonora, eu falei, nossa, tá vindo daqui? Aí fez eu jogar. Só que o jogo é muito bom, né? Mas eu acredito que muitos deram chance ao Rock'n'Roll pela trilha sonora. Ou se não, pelo jogo, né? Há quem goste do jogo em si. Mas eu acredito que a trilha sonora...
Já vimos que o Mano Beto não gosta do jogo em si.
Não, deu uma volta danada pra falar mal do jogo.
Não, porque eu quero dizer o seguinte. Não, quem não é habituado com videogame, ao ouvir, vai se questionar de onde está vindo esse som. Manja? É isso que eu quero dizer.
Saiu bem, saiu
bem. Foi engraçado agora sim, né? Então, a música é legal, tem a questão dos fatores do Mario Kart e tal, e também tem quem gosta do jogo, né?
Né, cara?
Não foi a intenção. É o cérebro. Minha fala foi um pouco mais rápida do que o meu pensamento, mas eu amo esse jogo, cara, então foi...
Cara, assim, eu acho que qualquer tipo de corrida, ele pode ter surgido com o Mario Kart ou com alguns joguinhos nesse mesmo sentido, mas qualquer jogo de corrida até hoje que tem power-up, cara, ele é muito divertido. Então você poder rodar pela pista, você pegar ali algum power-up, que seja atirar, que seja deixar uma granada, que seja um turbo, turbo ou coisa do tipo, ele é divertido porque ele assim, te dá chances de você tirar aquela vantagem de um cara que tá muito lá na frente. Mano, quem que não queria pegar, tipo, o míssil, depois que você evoluía bastante o power-up, você comprava a arma de míssil lá, e você chegava naquela retona, o cara tava lá na frente, você atirava 2-3 mísseis seguidos assim, e ficava esperando pra puta, vai matar. Pode
ver. Pois é, esse tipo de jogo, eu acho que... Além do fator de você ter que correr bem, acertar o traçado da pista e tal, você ainda tem esse fator, né, cara? Que não basta você dirigir bem. Você tem que estar atento também, pegar os itens, entendeu? Preparar as armadilhas. E isso, cara, no multiplayer, eu acho que conta pra caramba, cara, na diversão. E também é uma coisa que, assim, por mais que a pessoa jogue bem a corrida, né, dirigindo, não quer dizer que ela vai ganhar.
Exato.
Né? Então acho que todo mundo acaba tendo chance nesse tipo de jogo. Isso é muito bacana.
O mais legal que eu acho também é que, assim, além de você ter que correr bem, além de você ter que contar com todas essas granadas que tem na pista, o tiro que você vai levar, primeiro, ele não tem aquele efeito elástico do Mario Kart, né? Que
isso é foda no Mario Kart.
É, o efeito
isso
elástico, é pra quem não sabe, é o seguinte, é o Mario Kart e os jogos mais parecidos com ele, ele dá aquela vantagem pra quem tá em último, pra que tenha dinamismo mesmo na corrida. Então, quem tá em último tem muita vantagem de chegar em primeiro a qualquer momento.
Você sabe que a gente sofre duas vezes no Mario Kart, né? É, pode, o pessoal vai falar aqui que sou eu reclamando do tal do código fonte, mas que é verdade, porque, cara... olha o que acontece. Eu tava jogando esses dias no Super Nintendo Classic Mini com a minha esposa, o Mario Kart do Super NES, se você tá em último, se você tá em primeiro, você percebe que os outros caras, os outros corredores vão chegando perto de você. Uhum. Só que se o primeiro te passa, isso acontece no 64 também. Se você perde a posição pro personagem da máquina e dá uma vacilada, ele pega uma distância de você que é quase impossível você alcançar ele de novo, principalmente nas 150 cilindradas. Às vezes é mais fácil você ir ficando pra último, pra pegar um item bom, pra tentar ferrar quem tá lá na primeira posição, porque senão você não alcança mais, mano. Então o código fonte tá aí contra você, mano.
Muita gente usa isso de tática mesmo, de ficar por último pra chegar, tipo, na última volta, meu, ir com a corda toda pra cima dos caras e chegar em primeiro. E o Rock'n'Roll Race, ele não tem isso. Então ele é meio que justo mesmo. Você tem que pilotar bem, você tem que estar esperto na pista. E outra coisa muito importante e divertida que eu acho, é a questão de você equipar o seu carro. Então você tem que estar você tem que escolher bem onde você vai gastar o seu dinheiro de acordo com a sua habilidade, né? Eu prefiro comprar um turbo e correr, porque eu corro muito bem, do que comprar mais munição, porque eu sou ruim atirando. Ou então, eu não consigo desviar dos caras, então eu vou equipar aqui mais a carapaça do carro para ficar mais resistente à bomba e tudo mais. Então, a estratégia que você monta quando você tá equipando o seu carro conta muito nas corridas, e isso é muito divertido.
Eu lembro que se você juntasse um dinheiro X, você já podia ir pro próximo mundo, né? Ou se você ganhava uma quantidade de corridas. Eu lembro que eu ficava fazendo o máximo de vezes que eu podia fazer as mesmas corridas para acumular dinheiro nos primeiros mundinhos para depois você já poder comprar um carro bala, entendeu? Ou você equipar aquele carro que você... Eu geralmente começava com aquele carro que tinha tipo uma asinha assim atrás, acho que era...
Do Viper, né?
É, eu não lembro se era
Viper. Parece um jato, né, com rodas, né, cara?
É isso aí. Uma navezinha, né?
E o que eu mais gostava era o Battle Track, que era aquele tanque, se eu não me engano. Mano, aquele
era... Puta, é demais, cara.
É porque ele não derrapa tanto, né, cara? É mais fácil fazer a curva. É verdade, verdade. Ele nem tem pneu pra você gastar ponto nele, né, cara? Porque ele já é no máximo.
Então, Betão, só que é o seguinte. Você sabia que quando você faz esse tipo de esquema, os seus oponentes também ganham mais dinheiro e conseguem equipar o carro também?
Ih, olha lá, não sabia disso não, cara. Ele dá uma equilibrada, então, né?
E quanto mais difícil você põe ali, tipo, você vai colocar no veterano, mais difícil, na dificuldade máxima, mas os caras ganham dinheiro também quando você faz esse tipo de coisa. Então, quando chega no final, lá pro final, fica muito acirrada a competição, cara, porque os caras também vão upando o carro deles.
Isso eu tô ligado, Oda. Eu tô ligado que isso acontece, mas acho que assim, eu geralmente jogo jogos normal, eu nunca coloco nos dificultos mais altos, assim. Então, eu mesmo sentindo a evolução dos oponentes, eu sempre percebia que o cara valia a pena, sabe, você gastar mais tempo nas primeiras pra você acumular mais dinheiro e fazer um baita investimento no seu carro ou comprar um carro mais poderoso. Eu não sei, agora talvez isso que você está comentando, talvez jogando num nível de dificuldade um pouco mais alto, a coisa se equipare um pouco mais, né?
Se equipara mais.
É porque assim, tem todo um lance também de estratégia nessa parte do dinheiro. Porque você tem ali um número de corridas por planeta, e aí conforme você vai pontuando nas corridas, você pode pegar o foguete e ir para a próxima fase, que é o próximo planeta com novos circuitos. E aí você pode, a partir de tal momento, tal pontuação, você já pode ir, mas você pode escolher ficar um pouco mais, ou tu pode até perder a vez de pegar o foguete, né? Perder o zerar, acabar o campeonato, você ficar naquele planeta e ir mais uma vez, né? Correndo contra todo mundo de novo, acumulando dinheiro. E aí também tem aquela questão, né? Pô, eu vou upar aqui o meu carro ou eu vou guardar pra pegar o carro melhorzinho logo na primeira rodada?
Dura decisão. Uhum.
É uma dura decisão mesmo.
Porque é uma coisa que influencia muito. Quando você pega o carro melhor, o jato, né? Que é o que tá disponível ali na primeira fase, você tem uma certa vantagem de velocidade, ele em vez de ter aquele pulinho, que só serve, não sei nem pra quem serve aquilo, cara.
Eu cheguei à conclusão que aquilo é o... Que assim, eu passei anos sem entender por que tinha um salto naquele jogo. Cara, a minha conclusão é do tipo assim, tem uma mina, você consegue pular, se alguém atirar um míssil em você, você tiver ligeiro, você pular antes do míssil te acertar. Uhum. Pra mim, aquilo é uma forma de esquiva, porque, cara... Quando que você vem correndo e pula por cima do seu oponente pra passar ele? Eu não fiz nenhuma vez na vida, então...
É, cara, eu acho que é isso aí, evitar o relevo de subida, sabe? Algumas coisinhas assim.
Aquele pulo do primeiro carro, acho que é do primeiro e segundo, né?
Isso, é o Fusquinha, né?
É o Fusquinha.
Fusquinha é muito outro legal, lá. Cara.
E o outro. Isso aí é justamente pra você saltar... As coisas que os inimigos colocam na pista, como granada, aquele óleo que eles soltam, principalmente no primeiro, na primeira fase.
É uma
fase.
Esquiva, né? É uma esquiva.
Você salta, você realmente consegue saltar. Agora, o problema dele é que se você estiver em baixa velocidade, você só quica, você só sobe.
E vai fazer aquilo perto de uma curva, esquecer, você vai parar lá no buraco.
Vai pra casa do chapéu, cara. Eu fiz muito isso, porque eu tinha dificuldade de entender o controle do jogo, né? Por causa da visão isométrica, mas aí depois você pega a manha. Mas, nossa, quantas vezes eu fiz isso? Aí só veio o Larry falando, out!
Porque, assim, os carros, eles têm as habilidades diferentes, né? Esses primeiros são um pulo, e a partir desse que parece um jato, ele já tem o nitro, né? E aí, isso dá uma certa vantagem. Só que se você não pegar os upgrades dele, talvez você não chegue em primeiro na corrida. Então você fica naquela, né, cara? Tem que achar um meio termo.
Não, você tem toda a razão. A minha tática era, eu fazia todo o primeiro planeta duas vezes. Geralmente eu fazia isso. Até hoje, quando eu coloco pra jogar Rock'n'Roll Race no emulador, eu faço isso. E aí, só que assim, se você vai a segunda rodada no planeta achando, ah, vou acumular mais um monte de dinheiro sem investir em nada e vou ganhar da mesma forma que eu ganhei a primeira rodada, isso não acontece, é o que o Alda falou. Isso mesmo no normal. Então assim, o meu segredo era comprar pelo menos um motor um pouco mais avançado para eu conseguir ficar na linha dos caras, mas eu gastava o mínimo possível. Eu comprava um motor, mais alguma pecinha ou outra ali, rodava tudo de novo. E aí sim, na segunda vez que terminava o planeta, eu tinha dinheiro suficiente para comprar o carro mais caro, entendeu? E aí a gente ia levando.
E cada planeta desse tem um boss, né? Um cara que tem uma certa vantagem sobre os outros, que acho que geralmente é até o cara que é o planeta natal dele, né? E ele sempre tá com o carro já do final ali que você pode conseguir. Então, tipo, quando você já começa, o primeiro cara já tá com o jatinho, entendeu? Quando tu vai pra segunda, já tá com o próximo carro. Então, você, teoricamente, já começa totalmente na desvantagem, né? Contra o chefão ali da fase.
É sempre o anfitrião do planeta que você vai correr, ele sempre tem o melhor carro mesmo, igual você falou. E mais pro final, acho que se repete os carros, porque não tem... carro suficiente pro número de telas, mas é isso aí.
Acabou o orçamento, né, cara?
Acabou.
Ah, mas vamos lá, os carros que tem e os pilotos, é tudo muito bacana, cara. O jogo é muito legal.
O jogo é muito louco, né?
O que o Mano Beto falou, o Larry narrando, eu acho que, cara, isso dá todo um quê a mais, assim, né? Que vocês estavam lá. Ninguém sabe o que. Mas, mano.
Let the carnage begin! Nossa, isso era massa. Mas é muito legal porque, assim, a narração dele não é à toa, né? Ela sempre responde a alguma coisa que tá acontecendo ali na corrida.
Exatamente. Exato.
Então você, por mais que não saiba o que o cara tá falando, né? Você consegue meio que entender, né? O que ele quer dizer e tal. Você já até associa as frases dele, cara. É muito legal, muito legal. E a qualidade do som é enorme, né?
Exatamente. Não, para um jogo da época, o JP. Imagina, o sincronismo de se acontecer tal ação, soltar tal frase de narrativa no jogo. Cara, a gente tá falando de um jogo lá do início dos anos 90, do Super Nintendo. E como você falou, e uma qualidade de áudio, que a maioria das falas dele dá pra gente, é audível, a gente consegue entender. Tinha alguma coisa ou outra mais na zoeira que a gente na época não entendia. Até porque ninguém falava, eu pelo menos não falava inglês, né?
Eu também não.
Era isso que eu ia falar. Assim, imagina naquela época, você ter um cara do gabarito do Larry Hoffman narrando um jogo de videogame. A gente não tem esse impacto, porque aqui no Brasil a gente não conhece o cara.
É como se fosse Galvão Bueno.
Exato. Imagina 94 e o Galvão Bueno narrando um jogo de videogame, sabe? Superstar Soccer com Galvão Bueno.
Não tinha em 94, mas tinha lá pra 98, 99, uma versão do Star Soccer de PC que os caras meteram o Galvão Bueno, ó.
Cara, hoje é muito comum a gente ter artistas, gente famosa participando de jogos, né? Aí a Peach no Mortal Kombat. É,
eu vou equalizar sua cara.
O Roger no Battlefield.
O Roger no Battlefield.
O Thiago Leifert e o Thiago Leifert no FIFA.
É, não. Hoje os jogos de esporte geralmente são dublados, né?
É. Então... Mas naquela época, não, cara. Os caras meteram o Larry Page e falaram assim, mano, mas o que o cara vai falar aqui? Aí eles elencaram uma porrada de frases que eles falariam, né? Que seriam soltas no jogo, em determinado momento, igual vocês falaram. E, cara, assim, a narração desse cara é muito icônica. É, quando eu descobri quem era o cara que fazia a voz, tal, não sei o quê, eu comecei a pesquisar, né? No YouTube e tal. E, cara, o cara narra os jogos de esportes lá fora, não, narrava, né? Hoje ele tem alguns projetinhos, mas na época de ouro dele, lá dos anos 90... Se o cara narrasse um jogo de dama, ficava emocionante, cara. É incrível o que esse cara faz.
Eu acho que ele tem algum recorde, Oda, de não sei quantas palavras por minuto, por segundo, sei lá, um lance desse. Sim. Assim também, cara. O cara é brabo.
Ele conseguiu entrar no recorde, né, por conseguir falar mais de 300 palavras em um minuto.
Uhum. E pensando um pouquinho nessa parte aí da programação, né, o Oda que é programador aí, cara, são um monte de variáveis, né, cara, pro cara poder falar as frases e tal, ele combina com o nome do corredor que fez tal parada, isso é muito legal, né.
E sabe o que é mais difícil, Jota? Porque ele não fala só do player que tá jogando, ele fala dos outros também.
Aham.
Uh-huh. Você escuta um cara puto, o cara explodiu o pulo lá atrás e fala, putz, você deveria ter evitado a mina.
Should avoid mine.
Ele fala. E não é você, é o seu adversário que explodiu. Então, essas frases são encaixadas perfeitamente durante o jogo, justamente pra você ter a noção de que o cara tá narrando ali o tempo todo. Imagina você assistindo uma corrida, né? E o cara narrando todos os fatos que estão acontecendo ali. Putz, ele fala que quando o cara chega longe, né? Como ele fala é tipo... Ah, ele chegou em outro fuso horário.
Is in another time zone.
É quando chega legal, em último, cara. Né, cara?
Eu tô com elas aqui, cara. Acho que são umas 40 falas.
Muita coisa,
pelo
cara.
Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Que ele falava... lembra?
Last lap! É a última volta, né?
É, exatamente.
Penalti quando rodava. Puta, era demais, cara.
Puta,
e
pode crer.
E dá uma ênfase em cada coisa que... Mesmo, você vê, mesmo a gente não entendendo a língua na época... A gente sabia do que se tratava pela entonação que o cara dava em determinado ponto da corrida. Puta, esse cara foi, assim, eu acho que esse jogo é legal porque tem músicas clássicas que eu adoro, que são rock. Tem o Larry Page que ele, putz, cara, é empolgante, qualquer corrida que você jogar ali vai ser empolgante com o cara. E o design do próprio jogo, né, aquela coisa de você tá em planetas diferentes, correndo, explodindo, aquela coisa bem heavy metal, né, cara? Não precisa ter... Tá errada essa receita aí.
Você falou uma coisa certa, heavy metal, mas não sei se você falou do gênero musical ou da revista heavy metal, aquela revista de animação rock and roll dos anos 80, porque você falando isso me vem à mente a revista heavy metal, cara.
É, então, falo... o que, assim, é mais assim, não a música, mas o lifestyle, right?
Exato.
O lifestyle heavy metal tá todo nesse jogo. Você não precisa ouvir heavy metal pra se caracterizar como esse estilo, né, de heavy metal. E o jogo, ele é heavy metal, cara. É muito legal.
Oda, o nome do cara, falou Larry Page?
Larry Huffman. É que você falou Larry Page sem querer, Oda. Você falou Larry Huffman no começo e no meio da sua fala você falou Larry Page depois.
Ah, é empolgação, né?
Não, mas, ó, eu vou falar pra vocês, tá? Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas, assim, eu já escutava alguma coisa ou outra de rock and roll. É que aqui no Brasil, né, cara, todo mundo começa a ir por Legião Urbana e aí vai evoluindo, né? A gente, cara, não que Legião Urbana seja ruim, tá? Mas é que...
Não que seja bom também, né?
É meio que o ponto de partida de todo início da adolescência ali.
Roqueiro brasileiro, Starter Pack. É.
Cachaceiro brasileiro, Starter Pack também, né? Que todo cachaceiro canta Legião no bar, né?
As crianças crescem, né? Qual a tua música preferida, Sidão?
Quê?
Nada.
Não, mas ó, agora falando da questão da trilha sonora, das músicas, cara, eu lembro que assim, então, muitas das músicas eu não conhecia e eu achei bacana, uma ou outra já conhecia, tá? Mas, por exemplo, uma que eu lembro da Steppenwolf, né, o Born to be Wild, eu escutei a primeira vez o jogo e eu lembro que eu assimilei, se não me falha a memória, com a propaganda de um cigarro. Eu só não lembro se era do Hollywood.
Era a propaganda de uma coletânea.
Coletânea de cigarro. Tá,
aconteceu a mesma coisa comigo, velho.
Coletânea do 1406 da Manchete. Ligue 1406. É,
deve ser. Ah, sim. Ele passava um comercial, tinha uma coletânea de clássicos do rock na mesma época. E aí eles falam assim, com os clássicos, Born to Be Wild, Paranoid, ele ia falando, ia tocando a sequência. E aconteceu a mesma coisa comigo. Quando eu ouvi Paranoid, eu falei, eu já ouvi essa música em algum lugar. Aí eu vi no comercial, falei, puta, é essa música. E a primeira vez que eu ouvi Paranoid na vida foi no Rock and Roll Race.
Então, vamos até aproveitar e falar um pouquinho da música, né? Que tem toda uma geração que fala muito sobre o Tony Hawk's Pro Skater, né? E com razão, que apresentou muita banda maneira, né? E o Tony Hawk's, ele apresentou muita coisa do punk rock, hardcore californiano, pop punk, todo aquele movimento, né? Que tem muito a ver com skate. Mas até antes disso, né, cara? Vamos falar de rock and roll, de heavy metal, de rock clássico. Que o Rock and Roll Racing tem um papel importante, né, Mano Beto?
Não, a trilha sonora, sem sombra de dúvida, é a coisa fundamental. Nesse jogo a gente não tem uma trilha original, mas não é nenhum defeito isso, né? Mas vale destacar o trabalho da Software Creations, que programou, né, esses clássicos do rock, né, em formato compactado para a gente ouvir em forma de videogame. Então fica aqui os créditos que fizeram um bom trabalho.
Num videogame que tem um áudio bom que nem Super Nintendo, fica fácil, né?
Poxa, Sidão.
Eu vou cortar essa porra que ele falou.
Hoje, Sidão, hoje eu vou ficar do seu lado, porque eu vou fazer um comentário a respeito disso do Mega Drive. Infelizmente. Mas, ó, é sorte. É sorte.
Então é capacidade.
A gente tem 6 faixas. Lembrando que uma dessas faixas é exclusiva do Mega Drive, vou falar daqui a pouco. Então a gente tem Henry Mancini, né, o tema Peter Gunn. A gente tem Black Sabbath com Paranoid, que, né, foi o berço para muitos roqueiros, né, da música internacional. Steppenwolf com Born to Be Wild, que eu acho que é um dos melhores arranjos de toda a trilha sonora. Todas são boas, mas acho que Steppenwolf ficou perfeitinho no Super Nintendo. Só falta o vocal, é muito maneiro. É. A gente tem o George Thorogood em The Destroyers, que é o Back to the Bone, que acho que também é uma música bem emblemática. Eu vi apenas 2 vezes o clipe dessa banda na MTV aqui no Brasil. A gente tem a faixa Golden Earring, com a banda, no caso, com a faixa Radar Love, e isso é um bônus do Mega Drive. Essa música não existe no Super Nintendo.
Olha aí.
Mas mesmo sendo um bônus pro Mega Drive, ela é bem diferente da original.
É versão, é, Mano Beto, é versão, porra, é versão.
Aí eu fico me perguntando, será que no Super ia ficar tão diferente? Fica aí essa faísca no
Mega,
no ar.
No Mega eles fizeram uma releitura da música.
É isso aí, porra. É de propósito, cara.
E de Purple, né, com o Highway Star, que também acho que é a segunda faixa que é muito bem adaptada, né, da música, né, gravada, né, adaptada para o videogame. Infelizmente, a versão do Mega Drive, apesar de ter sido concebida 1 ano após o lançamento da versão Super Nintendo, ela não é ruim no jogo em si. Mas como é um jogo que tem no título Rock and Roll, a trilha sonora dela, eu não vou dizer que ela é das piores, mas o que é extremamente desconfortável, menos para mim, é quando entra o Larry para falar, a música para. Isso é broxante.
Isso é foda, cara. É broxante.
Isso quebra mesmo totalmente o clima do jogo. É muito broxante.
Parece barulho de modem de internet discada conectado, ligado?
Muito bom.
JP, me ajuda.
Então, cara, assim, eu acho que tá todo mundo errado. Sacanagem.
Não, mas infelizmente é... Enfim, é aquela desvantagem sonora. Mas eu acho que faltou mão na produção. Se desse uma pessoa com mais conhecimento do chip Yamaha, eu acho que a gente poderia ter um resultado melhor e nem teria essa parada. Eu acho que foi, infelizmente, no projeto mesmo, sabe? Na conversão.
Falando sobre o som do Mega Drive, né? Isso vai doer mais em mim do que em vocês, eu tenho certeza. Mas o que acontece?
Vai doer mesmo.
Essa questão de parar de tocar, eu não sei se é por conta da quantidade de canais, porque isso é uma coisa que acontece muito no Master System. Às vezes você tá jogando um jogo de corrida que tem a melodia que tá sendo tocada e a batida. A batida da música, né? E aí, por exemplo, você faz uma curva, derrapa, a batida para dar o som de derrapagem. Uhum. Então, eu acho que isso, de repente, pode ser uma limitação técnica por conta da quantidade de canais também. Eu não sei dizer ao certo, cara.
Outra limitação no Mega Drive? Quantas limitações?
Mais uma.
Não, mas ó, deixa o Mano Beto comentou da música que ele mais curtiu aí, que é do Steppenwolf. Cara, pra mim, é uma música que marcou muito, que até hoje é a minha favorita no jogo, que eu fui pesquisar qual era, etc e tal, é justamente a Highway Star. Eu comecei a escutar de Purple depois de escutar a Highway Star dentro do Rock and Roll Racing. Então, assim, de Purple é uma banda que eu gosto muito, não é minha banda de cabeceira, mas é uma banda que eu gosto muito. E, cara, Highway Star, pra mim, eu sinto exatamente esse mesmo sentimento. Pra mim, só faltou ali a voz do Ian Gillan cantando ali, porque, cara, é assim... Você tem tudo, você tem até os solinhos ali, assim, é impressionante o que os caras fizeram.
Quando eu apresentei esse jogo pro meu irmão pela primeira vez, olha ali, tem rock, tá não sei o quê. Quando chegou na faixa do Deep Purple, eu lembro até hoje, ele pega e fala assim, porra, tem aquela música daquele Roupa Nova Gringo, né? Cara, eu cuspi no monitor de rir, cara.
Roupa Nova Gringa.
Errado não tá.
Eu falei, eu tenho que soltar isso, que o Sidão vai concordar.
Cara, mas assim, sobre essa questão de não ter os vocais, né? Apesar de não ter, a melodia dos vocais ela é feita na guitarra, né? Então, tipo, não fica só o instrumental puro.
Exato.
Né? Digamos assim. Mesmo assim, você ainda tem aquela particularidade de ter, né? De acompanhar pelo menos a melodia dos vocais, que é legal. E aí, na hora que é o solo, né? Essa parte substitui pelo solinho. É muito legal, cara. Funciona bem.
O que funciona bem é que eu falei, é a união perfeita, né? Da música, com o estilo do jogo e tudo mais. O que conta muito nas músicas, na minha opinião, é a batida delas, né? O BPM, né? Da música. Que é sempre pra frente, é sempre acelerado. Essas músicas parece que foram escolhidas a dedo mesmo, porque a maioria delas, né? A grande maioria delas, a batida ela é pra frente e casa muito bem com o estilo de corrida, tá ligado? Uhum. Essa melodia é bem marcada pela guitarra. Acentua essa sensação na pista, né, cara, de que algo tá acontecendo e tá progredindo e você tem que chegar em primeiro. Puta, eu acho perfeito.
E até o Bad to the Bone, né, que não é rock, né, cara, mais puxado pra um blues assim.
Sim.
Também tem uma batida tão legal que funciona, né, tem uma coisa meio estrada, não sei explicar o que é, cara, casa muito bem.
Muito. A Blizzard, ela disponibilizou, não faz muito tempo, acho que uma coisa de uns 4 anos, o Rock and Roll na faixa, no site dela.
2014, ela disponibilizou Lost Vikings, que inclusive tem uma referência ao Rock and Roll Racing.
É o contrário.
E o Rock and Roll Racing liberou de graça os dois.
Só que aí tem um pequeno porém, pequeno não. Aí tem um grande aí mata, agravante. Né? Tudo bem, é de graça o jogo, que ela cedeu e tal. Não tem a trilha sonora, por conta dos direitos autorais. Gente,
cara,
não
é o mesmo. Para um jogo igual o Rock and Roll Racing, se você relança ele, pode dar até de graça. Mas se você tira a trilha sonora, cara, você matou no mínimo 50% da sensação de jogar, sabe?
Não, sim, até sim. Mais, porque aí
o problema é
que o Oda falou, que as músicas, elas casam com a pista, né? A batida da guitarra, como o próprio JP falou, a faixa Back to the Bone, tudo é pensado, entendeu? É um jogo feito literalmente em cima da trilha sonora. E você jogar sem isso, cara, é broxante.
Não, mas assim, isso é um recurso que a gente tem hoje em dia, né? Por mais que seja capada ali a versão do que a Blizzard disponibilizou, né? Que ele colocou as musiquinhas genéricas. Inclusive, ele é capado também que eu não sei. É porque eu joguei 3 fases dele só. Mas ele não tinha aquele lance entre fases de você fazer upgrade, sabe? Essas coisas, então eu não sei.
Ah, não tinha isso?
Não, cara. Ia de uma corrida direto pra outra, assim, sem nada, sabe?
Ah, então É bem encapadinho, então.
É amostra,
né?
Grátis só.
Amostra grátis, literalmente.
Pelo menos hoje em dia tem o recurso ali de você dar o play no Spotify, né? Tira o som do jogo e vambora, né, cara?
Exatamente.
Dos males o menor. Mas é muito. Eu vou deixar o link aí na descrição do episódio, lá em warpcast.com.br, pra vocês baixarem aí e dar uma olhada. Tem outras coisas gratuitas lá também. Tem o Diablo 2, StarCraft, tem muita coisa legal lá. Blackthorn. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Ah, e só pra complementar aqui uma coisa sobre esse fenômeno que acontece de tirar as trilhas sonoras, isso não acontece só quando não é música original, né? Eu peguei uma versão do 3DS do Dragon Ball Z Super Butoden 2, que é um jogo de Dragon Ball do Super Nintendo, que a trilha foi feita pro próprio jogo, e a outra trilha é completamente diferente, cara. Então, de repente, tem muita treta também com o autor e tal, compositor, pra poder liberar as coisas, sabe?
Exatamente. Trilha original, às vezes, tem problema porque... Sei lá, o cara que produziu aquela trilha, ele libera por um tempo X, e quando expirou aquele tempo, se você for fazer novas cópias do jogo, você não pode mais contar com a trilha, né?
Uhum. De repente, o contrato era pro jogo no Super Nintendo, sabe? E aí tirou daquele console e já era. Mas então, esse lance do Rock'n'Roll Racing e como ele até influenciou o jogo, né? O nome, etc. Não ficou só por aí, porque até no próprio plot do jogo, né, cara? Na história ali que é contada, acho que por manual, né? Porque pelo jogo em si não tem nada de explicativo. Mas os seres humanos conseguiram contatos com raças alienígenas e tal, e aí os alienígenas se amarraram nas corridas de carro que tinham no planeta Terra, gostaram pra caramba do rock'n'roll, e a história do jogo é essa, tá ligado? A galera criou um circuito ali que era pra isso, cara. Rock'n'roll, destruição, e os alienígenas ficaram viciados nessa parada, e essa é a história do jogo, cara. Não tem que salvar nada.
Você esqueceu de um detalhe. Estima-se que o Ibope, quando tem o torneio, né, chega a ser de quase 8 bilhões de telespectadores, mano.
A Ibope, cara.
Isso aí é o que a gente tem de download por semana.
Boa.
Muito bom, cara. E aí, além dessa influência no plot, cara, a gente tem uma influência também até nos próprios personagens, né? Acho que não só de rock, mas de cultura pop em geral, né? Se a gente pegar o protagonista ali, que é o Snake Sanders... O pessoal fala que ele é baseado ali no David Coverdale, né? Que é o vocalista do Whitesnake, uhum. Né? Quando eu era mais novo, eu achava que era o Kurt Cobain, mas tudo bem.
Mais pra Kurt Cobain.
Pergunta genérica pra galera aqui. Jogo de corrida, faz falta ter uma história? Eu nunca parei, tipo assim, pra pesquisar nada, absolutamente nada de jogo de corrida. Eu acho que você dava o start, entrava ali, você sabia que você tinha que chegar aí primeiro. Basicamente é isso.
É isso, é isso. Eu acho que é no mais pra gente poder entender essa ambientação de alienígena. Sim. E tal, mas que também não faz falta se você não entender. Porque, meu irmão, é isso, sabe? É uma realidade no futuro que troca ideia com alienígena, explode a cara dele, joga a menina no chão e paz mundial.
É só pra justificar, né? É. Porque os alienígenas, papapá e tal. É isso, é só uma justificativa.
Gente, olha só, o manual de instruções aí precisa ter página par pra grampear no meio. E às vezes tem que complementar o manual de instruções com a história, pô, do jogo, entendeu? É isso, cara.
Na época dos 16 bits, eles complementavam com a parte de anotações no final, né?
Isso, tinha. Mas aí, cara, tem os personagens lá, né, cara? Tem um elfo, tem um punkzão lá, uma mina que é um Thundercat. Tem um lá que é totalmente Chewbacca, né, cara?
Tem. É inspiração, né, cara? Total, uh-huh. Né?
Oh, e tem um código, não tem? Se você faz não sei o que, não sei o que lá, aparece um outro personagem. Vocês lembram disso ou não?
É o Olaf, do Lost Vikings.
Uhum. É isso aí do Lost Vikings.
Você segura o L, o R, o Select, e aí você tem que botar pra uma direção. Lembra se é esquerda ou direita? Tu vai passando, aí ele aparece, não
é
isso, Ada?
É, acho que é pra direita.
Uhum. Mano, eu descobri isso tem 3 meses.
Eu sabia disso, mas eu nunca cheguei a jogar com ele. E assim, ele é meio roubadinho, né?
Porque... O Eio, ele tem um ponto de cada atributo de todos os corredores, ele tem todos.
É isso que eu ia falar. Os outros jogadores têm aquele balanceamento de, tipo, ah, ele é bom em curva e velocidade final. O outro o cara é bom de velocidade final e também de aceleração. Então eram só 2 pontos pra cada um. E o Olaf é o único que tem 3. Então ele tem a barra full, entendeu?
Uhum. E aí, cara, porra, se tu olhar também, tem aquele Cyberhawk lá que parece um Wolverine com a roupa de metal, né?
Ele parece daquele desenho que... Puta, como que é?
Silverhawks?
Silverhawks,
isso. Tinha um personagem que tinha a cabeça parecida com aquele, com o personagem.
Eu tenho uma lista e tá falando pra mim o seguinte, alguns dos personagens, o Grinder X19, seu nome é o homônimo de uma música da banda Judas Priest. Rodkill Kelly, mistura do rosto do Exterminador do Futuro com o rosto de Sebastian Bach, vocalista do Skid Row.
Pode crer.
O Exterminador sim, mas eu não enxergo o Sebastian Bach ainda.
Cabelo também, cara.
Será que ela é ruivão? A cara realmente é do Exterminador, sim.
Butcher Icebone, Butch Vig, um produtor musical.
Puto, Butch Vig, esse cara é produtor do Nevermind, cara, do Nirvana, entre outros álbuns,
sim,
né?
Sim.
Caraca, então, velho, não sabia disso, não.
E ó, JB Slash. JB, de seu nome, foi inspirado na marca de captadores para guitarra, e Slash foi inspirado no guitarrista Slash.
Pô, são cara, essas não gostava as referências do Slash, não, hein? Aqui. Botou numa gosma escrota lá, cara, o nome do Slash.
Na verdade, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personagens, 8 pilotos, e 4 têm inspirações no mundo da música.
Uhum. Mas até se a gente olhar para esse Grinder, pô, ele tem aquela boquinha, os dentinhos do Alien, sabe? O Viper lembra muito o Juiz Dredd. Então acho que eles usaram e abusaram desses lances de não só de influência.
Referências, né?
É, cara, referência de sobrenome, sabe, de músicos e também em cultura pop, cara. Os caras lançaram ali que é pra fazer o bagulho dar certo. Como se precisasse, né? Que o jogo já não fosse foda por si só.
É, eles usavam muito também inspiração capa de disco, né? Eu ouvi dizer. Sim. Pegava capa de disco da época, assim, pra ter inspiração de personagem e tudo mais.
Ah, o Cyberpunk, ele é inspirado na arte do álbum Screaming for Vengeance do Judas Priest. Caraca. Pelo jeito, o pessoal da Blizzard aí, né? Hoje, atual Blizzard, né? Chegada do Judas Priest, né? Porque tem bastante referência.
E talvez a gente tenha que ver também o que estava fazendo sucesso na época, né? Eu nunca fui muito fã do Judas, mas talvez na época de lançamento do jogo ou de desenvolvimento, o Judas podia estar bombando, sei lá, né?
Cara, eu pensei que vinha uma piada muito escrota aí.
Puta, eu ia fazer, só que eu ia me arrepender.
Caraca, que piada. Agora conta, é piada religiosa?
Agora vai perder a graça. Tenta emendar outra na próxima.
Vê se eu tô maluco. Aquele monstro lá, aquele alienígena que vende as peças, não é a cara do Geleia, não, cara?
É o Geleia.
Caça
Fantasma.
É o Geleia, mano. O nome dele é Gordo. É o vendedor. Ó, Braddock é o personagem que aparece nas trocas de planetas. Fast Ed é o vendedor de carros. E Gordo é o vendedor de itens para os carros.
Caraca, o Braddock, além de ter o nome do filme do Chuck Norris, ele tem a cara do Kurt Russell no Fuga de Nova York, né, cara?
Exatamente.
Nossa, cara, é muita referência, é muito.
Muito bom. Esse Fast Ed é um roedor de terno, não é?
Uh-huh. Eu tenho uma curiosidade aqui, cara, vocês falaram sobre o Larry Huffman. Saiu um jogo relativamente recente, que é o Heavy Metal Machines. Não sei se vocês conhecem.
Já matou minha dica do dia, mas tudo bem, vai.
Não, depois você fala um pouquinho, então. Que ele faz a narração. Não vou nem entrar muito no assunto, pro Stone poder dar dica aí depois. Mas é totalmente por conta do Rock'n'Roll Racing, né, cara? Tanto a escolha do nome do jogo, quanto a participação do Larry Huffman. Vocês têm mais alguma curiosidade aí, gente?
Ah, tem uma aqui. Ele é melhor do que o do Mega Drive. Já foi falado isso?
Eu não vou defender, não. Não, mas assim, em termos de jogabilidade, dá pra jogar legal, né, cara? Não é tão...
Não,
dá.
Sim, acho... o jogo em si tá... O problema é a parte sonora mesmo, né? E a parte sonora faz parte do jogo, né?
É uma pena, né? Porque, assim, acho que... Contrariando todos aqui que falaram sobre as capacidades do Mega Drive, acho que não depende
agora
do
tu vai
rádio,
sair
não.
De... Caraca, agora tu vai sair de anjo da parada, quer ver?
Não, depende. Depende do desenvolvimento, cara. Você tem X de memória, X de não sei o quê. Beleza, como a gente vai trabalhar com essas coisas aqui pra ficar melhor, pra, pro jogador ter uma experiência completa do jogo? Uhum. Pô, o jogo é de rock and roll, o jogo chama Rock and Roll Racing. Toca a música. O narrador é foda. Ah, não, vamos fazer o seguinte, vamos manter os gráficos e deixar essa parte de áudio pra lá. Não, por favor, né, cara? Não. vamos diminuir um pouquinho a qualidade gráfica, não tem problema. Contanto que entregue uma experiência completa. Eu acho que foi uma falta de capacidade, não do videogame, mas sim dos desenvolvedores.
Foi uma puta falta de sacanagem, então.
Puta falta de sacanagem com o Rock'n Roll Race.
Foi realmente um problema de estratégia, cara. Talvez, ou pressa, às vezes os caras trabalham com cronograma, tava apertado, sei lá, mano. Porque é a mesma coisa que eu falo assim, eu vou lançar o jogo de corrida de, sei lá, na água e eu coloco carro ao invés de barco, sabe? Não tem sentido.
Cara, o defeito todo é não ter lançado pro Sega CD esse jogo, cara. Porque aí ia botar pra fuder.
Nossa, cara, é verdade.
E o Sega CD já tava, ó, 2 anos antes de sair a versão do Mega Drive, cara. Era só querer.
Já pensou que dava pra colocar a trilha original?
Exatamente, cara. Exatamente.
Nossa, cara.
Porra, ia botar pra fuder, cara. Agora, ó, seguindo aqui na nossa pauta, gente, esse jogo ele teve uma continuação, né? Que é o Rock'n'Roll Racing 2 Red Asphalt, que é o nome dele na Europa.
O inimigo agora é outro.
E nos Estados Unidos, né, nas Américas, ele saiu só como Red Asphalt pro PlayStation 1 em 1998, que também é da Interplay, né? Uma das empresas que estavam ali juntas no desenvolvimento do Rock'n'Roll Racing. Vocês curtem esse jogo, gente?
Cara, eu acho que eu nunca joguei, Jota. E eu nem sabia na época que era continuação do Rock'n'Roll Racing. Eu acho que devido ao nome, né? Porque é Red Asphalt. Mas eu nunca me aproximei pra jogar. Nunca, cara. Fui conhecer do jogo e da história dele anos depois, assim. Recente agora. Mais pela curiosidade de saber sobre o desenvolvimento e tudo mais do Rock'n'Roll Race.
Eu acho que os pontos negativos dele são a questão da trilha sonora, que faz muita falta, e que ele mudou a visão, né? Em vez de optar pelaquela visãozinha que já tinha, ele colocou aquela padrãozona de trás do carro. Não sei se é por uma tendência da época de querer mostrar o processamento, o PlayStation, assim que se faz jogo agora. E aí optou por essa parada. É uma pena, né, cara?
É porque sim. Pegar o PlayStation 1, um hardware bacana pra caramba na época, com uma capacidade maior, principalmente de áudio. Se fizesse alguma coisa mais, assim, próxima do original, puta, ele seria um sucesso na certa. Eu não sei quantas cópias venderam esse jogo na Santa Efigênia, mas cara, se tivesse feito um jogo seguindo os outros modos, eu acho que, tipo, estouraria, cara. Possivelmente a franquia aí é viva até hoje.
Aham. Uhum. Mas aí, tentando manter a franquia viva por meios ilícitos, né? A gente teve ali em 2013, cara, um jogo chamado Motorrock. Que treta, hein, gente? Sim. Os caras resolveram lançar os fãs e é isso aí, meu irmão. Vambora, vamos botar tudo aqui. A gente não tem IP, a gente não tem direito da música, mas vamos botar.
Tipo, nossa, Go Horse mesmo, né, cara? Vamos fazer e foda-se. Ah, mas tem processo. Lá na frente a gente vê.
A gente vê.
Cara, pra quem não conhece, esse é um jogo que atualiza, né, os gráficos do Rock'n'Roll Racing. Não tem, assim, o gráfico sensacional, mas é uma boa atualizada, né, porque a gente entende de videogame, de gráfico hoje em dia. E, cara, ele é praticamente uma continuação ali do Rock'n'Roll Racing, né, cara. Tem os personagens, eles trocam os nomes ali, né, mas tem os mesmos carrinhos, a mesma jogabilidade, você pode trocar a câmera pra aquela clássica ou pra trás do carro também, então fica ao gosto aí do jogador. O problema é que os caras não tinham licença pra isso, lançaram na Steam, tiraram o jogo dos caras do ar, né, cara, porque não tinha condição.
Então, mas assim, eu acompanhei na época o desenvolvimento, né, tipo, toda notícia que saía, eu tava lá em cima, pô, vai sair e tal, não sei o quê. E eu tava super empolgado com o jogo. Só que eu não sei por qual motivo eu não peguei pra jogar, eu não me aprofundei mais depois do lançamento. Aí fiquei sabendo só depois que ele foi, que retiraram mesmo da Steam e tudo mais. Só que, putz, cara, eu não sei, eu ainda tenho esperanças de sair mais um Rock'n'Roll Race oficial, cara. Oh, porque você vê essas imagens, é foda.
Vídeos, você só fez 4, né? Pois de repente.
É. Pô, cara, vamos torcer pra isso, porque é divertido e é um estilo de jogo que tá fazendo falta, cara. Corrida isométrica, cara, não se tem mais, né?
Cara, você vê assim, tem jogo de corrida de qualidade gráfica, qualidade de precisão, simulação. Você tem aí Gran Turismo, você tem Forza, você tem aquele Assetto Corsa que o pessoal fala que é o simulador mais próximo da realidade e tal, né? Só que você não tem... É difícil você achar um jogo descontraído assim, né?
Mano Beto, game over?
Não, ainda tem continue.
Continue.
Então vai lá, Sidão. O Oda, ele tava falando antes, né, cara, do jogo voltar, né, cara, de repente, hoje. Aí eu falar assim, não, tem que voltar e ser Battle Royale pra dar certo. Mas já tem, né, Sidão?
Já tem, cara, já tem. A gente tem. Bom, a empresa brasileira Hoplon, a desenvolvedora brasileira, criou o Heavy Metal Machines. Que ele não é só um rock and roll racing, né? Ele é uma mistura de... Como é que é aquele jogo de futebol com carrinho?
É o Rocket League. É o Rocket League.
O futebol com carrinho é aquele que dá cartão vermelho, né, cara?
Ele é uma mistura de Rocket League, os carros meio que tem aquelas armas do Twisted Metal, sabe? E tem a trilha sonora do Rock and Roll Racing também, né? É, ele é, cara, ele é muito referenciado com Rock and Roll Racing e, como o JP já falou lá no começo, ele é narrado, na narração em inglês, ele é narrado pelo Larry Huffman, que é o mesmo narrador do Rock and Roll Racing original. Inclusive, na versão brasileira, cara, ele é dublado pelo...
Bruno Galvão Bueno.
Não, pelo Bruno Suter, cara, Detonator.
Caraca, cara. Ah,
pô, mano. Que da hora.
Entendeu? É uma pegada de Rocket League mesmo, fazer gol. Tem uma bola de metal que você precisa fazer o gol. Só que nesse, diferente do Rocket League, você tem as armas pra destruir teu inimigo, pra ele não chegar com a bola até o outro lado.
Maravilhoso. Hora. Só uma dúvida, é a voz do Bruno ou do Detonator?
É do Detonator, cara.
Ah, moleque. Aí sim.
Não, porque o jogo tem essa pegadona de metal mesmo, entendeu?
Sim, então faz sim, muito cara. Sentido. Muito bom. Alguém tem mais alguma aí?
Não é bem um jogo de carro, mas que tem um clima meio selvagem, sabe? A trilogia Road Rash, eu acho que é uma dica, já que a gente não tem uma continuação nos exatos moldes, né, de rock'n'roll. Eu acho que Road Rash valia a pena, né?
Boa. Fala, Betão.
Eu tenho uma dica aqui também, é um jogo chamado Tabletop Racing, tá? Ele tem essa mesma pegada de direção parecida com a rock'n'roll racing. É um jogo de corrida totalmente descompromissado e ele é bem viciante, tá? Eu comecei ele de uma forma totalmente, assim, tranquila. Falei, ah, vamos ver qual é que é desse joguinho aqui e tal. E cara, você não consegue parar, porque assim, o jogo ele não é um jogo super difícil, mas ele é um jogo que te dá um nível de dificuldade agradável. Tem muito power-up, tem evolução do carro, você vai querer ganhar pontuação para poder evoluir seus carros. As pistas são temáticas, como o próprio nome fala, né? Tabletop. É como se você corresse com carrinhos, não é da Hot Wheels, né, mas só para fazer analogia aqui, é como se você corresse com miniaturas, a exemplo do que é a Hot Wheels. Então as pistas são em cima da mesa, no carpete da sala, os obstáculos é desviar de lápis, desviar de livro e tal, assim. Cara, é um jogo extremamente divertido, tá? O nome da produtora, para quem for buscar aí, é Playrise Digital, tá? Ele tem para PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, o Windows e também pro finado PlayStation Vita.
Olha aí. Tem aí, Oda.
Pô, minha indicação aqui, cara, é um vídeo que acho que em 12 anos atrás, por aí, um brasileiro enviou um e-mail pro Larry Hoffman e falou, pô, cara, você que narra o Rock and Roll Race, não sei o que, a gente é muito fã de você aqui no Brasil, não sei o que, manda um salve pra gente aí. E aí ele pega e grava um áudio e manda pra esse menino, como se fosse o narrador do Rock and Roll Race, agradecendo o pessoal aqui do Brasil e tudo mais.
Caraca!
É muito legal, cara. Vou deixar o link aí no YouTube do vídeo, do áudio dele trocando uma ideia aí, falando como se fosse o narrador do Rock and Roll Race. E, cara, joguem a série Micro Machines. Ela é bem parecida, a jogabilidade é bem parecida com a do Rock'n'Roll Racing, é muito parecido com o Tabletop Racing também. Eu joguei, é demais que o Betão falou desse joguinho aqui, é maravilhoso também. É uma série que tem vários jogos, pra cada geração.
Desde o Nintendinho, né?
Desde o Nintendinho até hoje. Hoje em dia, eu acho que o último que saiu foi o Micro Machines pro PC, onde eu acho que ele é patrocinado pela Hot Wheels mesmo.
Pô, que da hora, cara.
Ele tem o logo, aí tem as arminhas do Hot Wheels, só que não é legal porque só dá pra jogar online. Você não consegue jogar solo... Tipo, fazer um campeonato e tal, seguir carreira, você não consegue. Você só consegue jogar estando conectado e tem que ter gente conectada. E a última vez que eu tentei jogar, não tinha gente suficiente pra jogar. Aí eu fiquei, putz, fazendo desafio, essas coisinhas assim. Mas é uma pena, né? Espero que voltem com essa série que é bem boa também. E uma curiosidade também, no final do canal, Retro Attack, quem sabe um dia eu vou voltar a...
Opa.
A produzir vídeos pra eles. Tem um gameplay que eu fiz junto com meu amigo Pedro, de Rock'n'Roll Racing. E, cara, divertidíssimo, cara. Aconteceu umas coisas ali no meio que, putz, só vendo o vídeo.
Pra fechar aqui, cara, eu queria indicar aí na onda do pessoal o Toy Box Turbos, que é um jogo feito pela Cold Masters, que é a mesma empresa que faz o Micro Machine. Esse tem offline, ó, então tem uma campanhazinha pra poder jogar.
Vou anotar.
Eu peguei, cara, bem baratinho, peguei no Humble Bundle uma promoção lá, porque a Cold Masters, ela faz os jogos de Fórmula 1 também, né? E aí veio uma porção de jogo e veio ele junto também. E, cara, é diversão pura também, dá tiro. Mesmo lance também de carrinho de brinquedo em diversas superfícies diferentes, né, cara? Mesa de sinuca, mesa de não sei o que lá e tal. Então é bem bacaninha. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui esse episódio maravilhoso sobre Rock'n'Roll Racing. E eu queria muito agradecer aqui a presença do Betão. Cara, obrigado demais por você ter disponibilizado teu tempo. Aí, a gente tá gravando 8 e pouca da noite, né? Já são 6 da manhã aí em Madrid. Mas obrigado, cara.
Cara, contem sempre comigo, tá? Eu me sinto em casa aqui nesse podcast. É o podcast que eu tenho um carinho enorme. Passei por algumas fases dele aqui. E sempre que precisarem, sempre que quiserem tocar em algum tema aí, contem comigo. E, cara, não importa. São 2 da manhã, mas eu vou dormir feliz hoje. Valeu, obrigado, gente. Foi sensacional.
A gente que agradece, cara. E, ó, aproveita o espaço aí, cara. Convido o pessoal lá pro teu canal, Hightower Branco.
É isso aí. Quem quiser conhecer lá o canal Hightower Branco, ultimamente eu tenho sido um pouco inimigo da galera retrô aí, porque eu sempre foquei muito em conteúdo retrô. Eu adoro conteúdo retrô. Só que agora eu tô focando bastante na parte de cloud gaming, porque é o meu trabalho. Eu tenho trabalhado com essa questão do cloud gaming, né? E é uma coisa que traz um pouco o fim dos consoles, né, gente? Então a galera não aceita muito bem. Mas, cara, se tiver curiosidade, se quiser entender um pouco de como que é o Stadia, se funciona, se não funciona, o que você escuta nos canais por aí é a verdade ou não, passa lá. Lá eu fiz bastante teste com Stadia, xCloud, GeForce Now, PlayStation Now. Tudo que é solução de cloud gaming tem bastante coisa lá. E também tem sempre as nossas lives retrôs aí, que são super... comuns no canal, né? Onde eu faço uma gameplay aí comigo, sozinho, com a minha esposa. E é bem bacana. Curtam lá, Hightower Branco, vocês vão achar bacana.
Muito bom. Vai ter link na descrição, warpcast.com.br. Então, se você quiser, ó. Ah, eu quero que tal jogo saia no cloud. Cara, pede pro Betão, que ele que resolve essa parada aí pra você.
A gente tenta.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Não desliga, que agora tem a leitura de comentários do episódio anterior. E a gente se vê na semana que vem. Valeu!
Fala pessoal, aqui é o Oda Lemos na leitura de comentários do episódio 86, A Mudança no Comportamento dos Jogadores, episódio que contamos com a presença ilustríssima aí do nosso querido André Santi. Mas antes de começar aqui, eu queria lembrar vocês que o nosso querido JP esteve lá no podcast Ouvinkins, episódio 84, Universo Paralelo. E se tudo desse errado em Star Wars, episódio 1? O que aconteceria, hein? Eu não sei, porque eu não comprei a série. É uma falha minha, pessoal, mas... O que será que poderia acontecer, hein? Tá curioso? Entra lá, www.ouvinkins.com.br. Tenho certeza que você vai adorar. Pessoal, às vezes a gente recebe aqui na leitura de comentários, além dos comentários que estão lá na página, mensagens, né, de apoio pra gente, carinho, falando do trabalho do podcast em si. A gente tem só elogios aqui, graças a Deus, né, e a vocês, né, e agora a Audio Heroes também, dando aquela editada nos nossos episódios. Mas a gente recebeu, na verdade, o Kleber, né, recebeu um e-mail aqui e encaminhou pra gente no nosso grupo, e a gente ficou bem, assim, bem emocionado e muito feliz também, porque é um e-mail que mostra que tudo que a gente faz aqui, né, com toda a dedicação, carinho, né, esforço, né, de todo mundo aqui, dá resultado. E o resultado que a gente espera é que os ouvintes, que todos vocês que estejam ouvindo a gente, gostem dos episódios, entendeu? E que a gente desperte aquela nostalgia gostosa de sentir, que a gente também ajude vocês a passar o dia, né? Por que não? O tempo passa mais rápido ouvindo um bom podcast, ajudando as atividades diárias aí, que é o que eu faço. Eu escuto, além dos podcasts que eu escuto e tal, eu escuto os da casa também, inclusive os que eu gravo, cara. Eu faço questão, eu adoro ouvir de novo e passar o meu tempo, né, com os meus amigos, além da gravação. Eu ouço de novo, né? Enfim, é bem legal, né, a gente ter esse feedback e saber que a gente consegue ajudar vocês até de alguma forma a passar o tempo, seja no entretenimento, na fila de um banco, no trânsito. Isso é, puta, é demais, cara. Então, sem muitas delongas aqui, eu vou ler o e-mail, tá, que foi enviado pra gente aqui, que é do Onofre Barros. Ele diz o seguinte: sou médico do Rio de Janeiro, tenho trabalhado direto no front contra o coronavírus. As coisas começam a clarear, felizmente. Queria muito agradecer o seu trabalho e de todos os outros. É um alívio ter um produto de tanta qualidade para esfriar a cabeça. Vocês ajudam muito nesses momentos de pausa. Além disso, acho os episódios com ótimo ritmo, excelente edição e ótimo áudio também. Ali abre parênteses. O do Mano Beto podia melhorar um pouquinho o áudio dele. E aí ele ri aqui. Enfim, cada um tem uma função nessa guerra. E vocês têm ajudado com entretenimento de qualidade. Continue o excelente trabalho. Abraço, Onofre Barros. Cara, muito obrigado pelo e-mail que você mandou pra gente. A gente ficou muito feliz, a gente conversou sobre isso, a gente no grupo, né, a gente conversa muito. Putz, cara, eu particularmente me senti tocado pelo seu e-mail, porque, como você mesmo diz aqui, é bom saber que a gente faz uma parte da vida não só dos guerreiros que são vocês, né, que estão aí no front contra o coronavírus, mas também da vida de todos os outros ouvintes, né, todos os outros que acompanham a gente aqui. Obrigado pelo e-mail novamente. E também pelos comentários, né, que você fez aqui, que o programa tem um bom ritmo e tudo mais. Fica tranquilo, tá, que o Mano Beto, ele conseguiu um computador novo, ele já tá gravando os episódios com áudio um pouco melhor. Falhas técnicas, né, é bom saber que a gente chegou num nível de qualidade onde vocês conseguem se apegar aos detalhes. Isso pra gente é sensacional, porque se não tivesse bom, vocês não se importariam com isso. Você pode ter certeza. E um muito obrigado a todos, tá? Eu falo aqui em nome da, não só dos meninos aqui, do Warpcast, o Sidão, o Mano Beto, o Jota, mas em nome da Warpzone, tá? Muito obrigado por vocês deixarem que a gente faça parte da vida de vocês, tá? Sejam vocês ali no front de guerra, né, que tá sendo essa pandemia maluca aí, sejam vocês que tenham uma padaria, um comércio, alguma coisa que fazem com que a gente consiga se manter vivo, né? Por que não? Porque a gente precisa comer, né? A gente precisa dos nossos agricultores e tudo mais. Enfim, obrigado a você que tá em casa também, fazendo sua parte. Enfim, obrigado a todos vocês que escutam a gente e têm esse imenso carinho pelo programa, tá? Um forte abraço pra vocês já de antemão aqui, antes de terminar a leitura de comentários. Onofre, boa sorte pra você aí, cara. Continue firme e forte. E o que você precisar que a gente faça por aqui, e a gente puder fazer, a gente vai fazer, tá bom? Forte abraço. Agora sim, vamos para a leitura dos nossos comentários e vamos começar com o Fábio Pacheco, claro, por que não, né? A grande mudança é que os videogames deixaram de ser um tipo de brinquedo e passou a ser várias coisas, hobbies, emprego e outras, além de um simples brinquedo. Isso influi no comportamento do consumidor barra jogador, como foi citado pelo JP. Sobre o colecionismo, ele não é novo. O pessoal da Warpzone faz vídeos de pessoas que colecionam videogames há mais de 20 anos. Sendo assim, esse hábito está sendo mais difundido. O Sidão foi certeiro no comentário. Esses itens ganharam valor e estão sendo inflacionados. Assim como nos anos 80, os jovens e adultos tinham basicamente os bares e demais locais para se encontrar, conversar e relacionar de uma forma geral. Hoje, temos os jogos e seu ambiente virtual. O ponto sobre os fliperamas é real. Eles nos shoppings são um ambiente mais voltado para as crianças, como foi citado. Seria muito legal ter um ambiente como o japonês, mas creio que isso seja algo muito ligado a hábitos culturais deles. Nada substitui o encontro presencial. Ele será sempre o mais legal e marcante. Eu, quando estou fora de casa, não jogo no celular. Sempre levo um livrinho ou dou preferência para o contato pessoal para passar o tempo. Esse detalhe levantado pelo Sidão é super importante. Apresentar para os mais novos, aos poucos, esse mundo digital. Fico muito puto quando uma pessoa está numa festa ou qualquer tipo de reunião pessoal informal e fica grudada no celular jogando ou fazendo qualquer outra coisa. Acho uma grande grosseria com as pessoas ao seu redor. Hoje ficou muito acessível jogar e muitos jogadores perdem o regramento. Hoje, com todo esse problema, parece que o encontro pessoal passou a ser notado e valorizado. É sempre assim, só perder algo que ele mostra o seu real valor. Sidão, lá na Uruguaiana, eu via um varal só de controles de Master, Mega, SNES e outros consoles mais antigos. Lembro que era tudo bem baratinho. Chame mais vezes o André Santi, ele é demais. Já tinha visto os vídeos dele, são ótimos. Um ótimo programa, abraços para todos. Ô, Fabião, obrigado aqui pelo seu comentário, super pertinente, adorei seu comentário aqui. E alguns pontos aqui que você citou são bem interessantes. É, lá no... Antigamente, o colecionismo de videogame, eu vejo, tá? Após 20 anos, que ele era restrito, né? E somente as pessoas mais abastadas podiam ter mais de um videogame. Eu tô falando num cenário geral do Brasil, tá? Algumas regiões têm algumas facilidades, né? É, mas no nível assim, geral do Brasil, era difícil, cara, uma pessoa ter mais de um videogame. Eu, por exemplo, tinha que vender um pra ter outro, cara. Sempre fazia, infelizmente, eu sempre fiz isso em quase todas as gerações, cara. Eu fui ter, tipo, dois videogames em casa. Acho que na época do... Nem do GameCube, cara. Ah, na época do Wii, que eu tinha... Eu tava com o PS3 e o Wii. E o PS3 eu comprei bem no final da geração também. E o que eu vejo mais também, assim, são os vendedores da época. Tinham grandes vendedores da Santa Efigênia, tudo mais. Aqui, eu tô falando de São Paulo. Que eles trabalhavam com videogames, então o acesso era muito mais fácil, tanto dos consoles e jogos em si, quanto do preço, né? Eles pegavam num preço mais acessível e eles conseguiam manter uma coleção. Mas faz todo sentido o que você falou. O colecionismo tá aí há muitos anos, né? Tem até gente que coleciona charuto e fuma ele enquanto, enquanto assiste um Dragon Ball e um Cavaleiros, né? Eu também particularmente adoro a interação pessoal, como eu disse no episódio. Eu gosto de estar lado a lado ali, jogando lado a lado. Com as pessoas ao meu redor, porque... eu sou de outra geração, né? Pra mim foi até uma barreira eu começar, tipo, a jogar online mesmo, com pessoas que eu não conheço. Tanto que quando eu jogo com as pessoas, foi igual o André falou, eu também não troco ideia não, cara. Com pessoas que eu não conheço online, eu não tenho intimidade, cara. A gente joga a partida e pronto, principalmente de Street Fighter V, né? Eu jogo, tal, ganhou, perdeu, beleza, e acabou. Agora, os meus amigos mais próximos, a gente tem andado jogando bastante The Division, por exemplo, e tá sendo bem divertido. Mas eu preferi ele sentado no meu sofá, a galera sentada no meu sofá, tomando uma cerveja e jogando videogame. E pode ter certeza, cara, que basta a gente perder uma coisa pra gente dar valor a ela. Espero que quando tudo isso acabar, a gente leve esses valores com a gente, né, e não deixe pra lá. Como se tudo tivesse passado de um simples momento em nossas vidas. Mas vamos pegar esses valores que a gente aprendeu e que a gente conseguiu resgatar pra gente levar pro resto das nossas vidas, né? Pode ter certeza que a gente vai chamar o André Santi mais vezes. Ele já foi convidado aí pra participar do nosso grupo do Street Fighter V. A gente só esqueceu de incluir ele. Ô André, se estiver ouvindo aí, cara, a gente vai mandar pra você o convitinho, tá? Pra gente dar uns rala de Street Fighter V. Obrigado mais uma vez, meu velho, e até o próximo comentário. Olha quem voltou aqui, gente. Darth Paul, ele mesmo. Fala, pessoal. Olha quem resolveu aparecer no Limbo. Aí, tá vendo? Na boa, os videogames, ao longo desses 4 décadas, mudando, se adaptando, se reinventando, revolucionando, etc. Nada mais justo que isso acontecer conosco, jogadores. Consoles eu tive poucos. Minha humilde origem e condições gerais me fizeram consumir jogos nos fliperamas, locadoras e nas casas dos primos e ou amigos mais abastados. Mas ainda assim, eu comecei com pérolas, como o telejogo da Philco. Caraca, da hora, esse aí. Tem meu respeito, cara. Depois, várias versões do Atari, Master e Mega. Os inúmeros clones de NES. E finalmente consegui comprar o meu primeiro console. Lá na metade da década de 90. Um Super Nintendo, que tenho até hoje, guardado como relíquia. Os anos 2000 foram particularmente bem impactantes, pois os jogos começaram a explorar de maneira indireta e depois direta a internet. Sim, a tal rede mundial de computadores que veio para ficar. Eu costumo comparar com a fotografia. Assim como a câmera digital foi a revolução da fotografia, a internet foi o mesmo para os jogos eletrônicos. Hoje, assim como acontece com o PC, quase não conseguimos imaginar um console sem acesso, mesmo esporádico, à internet. Mas coisas boas persistem, jogar com amigos, trocar experiências e dicas, emprestar aquele jogo incrível, etc. Ainda faz parte da rotina de muitos. Vejo também jogadores mais velhos, como esse que vos escreve, se reinventando ao compartilhar esse hobby com uma geração mais nova, com novos hábitos e conceitos. Sem falar nos próprios criadores, buscando algo mais do que só algumas horas de desafio e diversão. Assim, posso concluir que ao longo de tanto tempo, os videogames se tornaram algo tão incrível e necessário quanto outras formas de arte e entretenimento. Agora é ver o que o próximo passo nos reserva. Já passamos por várias evoluções e uma ou duas revoluções. Qual será a próxima? Aquele abraço estratégico de sempre e continue fazendo desse um dos melhores podcasts sobre o assunto nessa podosfera. Porra, cara, valeu, cara. Fazia tempo que você não aparecia aqui. Seus comentários são muito bons. Venha mais vezes, por favor, e deixe os seus comentários. Cara, 4 décadas é muito tempo. E eu considero, é uma vida, né, cara? E o videogame veio se reinventando. E você pode pegar em vários documentários sobre o assunto que falam sobre a evolução do videogame. Você vê como ele se adaptou, como o mercado em si se adaptou para cada década, né? E para cada geração. Muitos acertos, muitos erros, mas isso fez com que os jogadores se adaptassem também às novas maneiras de jogar. Não foi somente os jogadores que ditaram o que seria desenvolvido e comercializado. Também vieram novidades das quais a gente absorveu, né? Como a própria internet. Hoje, a maioria dos jogadores jogam conectados, cara. Algumas só são algumas pessoas, como eu, que preferem jogar sozinho ou acompanhar de uma pessoa do lado. Mas isso mostra uma mudança de comportamento dos jogadores perante ao mercado, né? E também as décadas que se passaram. Desde o fato de assoprar um cartucho e chamar um amigo pra bater uma ficha lá no Flipper, quanto agora conectar online e criar aquela sala pra sair dando tiro, ou dando porrada, ou até fazendo algo cooperativo. Cara, a sua história parece muito com a minha também, cara. Eu não tive muitos videogames no começo, mas aí eu fui ganhando um a um. E pra conhecer um outro videogame, eu era na casa de um amigo, ou era vendendo o meu pra comprar outro. Hoje eu tô conseguindo resgatar esses consoles e jogos aí pra ter aquele momento gostoso de nostalgia. Se alguém tiver vendendo um Dreamcast aí, só me chamar no particular, tá? Que eu tô querendo comprar um. Eu acredito, cara, você falou aqui um negócio legal sobre comparar o videogame com as outras mídias, né? Com o cinema, com a fotografia, etc. E isso me despertou deu um clique aqui, de que eu sempre defendi que o videogame seria a principal mídia perante as outras. Porque ela engloba muitas áreas, né? Muitas áreas, e é o único entretenimento do qual você tem uma interação real ali, e física, do qual você tem um feedback imediato e que pode ser explorada de inúmeras formas, de infinitas formas, entendeu? Todas as mídias têm limitação, né? Todas têm, mas aqui é mais, na minha opinião, ela é mais completa, é o videogame, cara. Isso aí pode até virar um tema para um próximo podcast, mas de forma resumida é isso, cara. O videogame, ele vai se adaptar, sim, a cada passo que a humanidade der, e vai ser, já era, na verdade, o principal entretenimento, né, comercialmente falando, né, que infelizmente hoje a gente ainda tem pessoas que não podem ter acesso. Cara, um forte abraço, bem posicionado também, e até o próximo comentário. Ângelo Scabuzzi, nosso querido Ângelo, boa noite, fala meus amigos. Não poderia começar sem antes agradecer o carinho e a dedicação com o meu comentário no último episódio. Muito obrigado. Falando do tema dessa semana, tenho certeza de que muitos ouvintes lembraram de algumas histórias que mostram as diferenças entre essas duas épocas. Diria até que não eram só duas, né? Na verdade, foram várias épocas, né? Como os gráficos mudaram, como a gente tem acesso aos jogos com mais facilidade, como é difícil encontrar um fliperama hoje em dia, são algumas delas. Mas esse tema me fez lembrar de dois amigos de infância que já não fazem mais parte da vida social. Ambos tinham o que queriam. Suas famílias nunca negavam nada, e acredito que isso deva ter contribuído para que eles optassem em seguir o lado negro da força. Eita! E partiram para conseguir as coisas que queriam à força, se é que vocês me entendem. Um morreu e o outro estava preso até pouco tempo. Foi com eles que tive contato com alguns consoles que geraram franquias que acompanhamos até hoje, como Mario, Sonic e Street of Rage. Tem um grupo de amigos chamado Terça Hadouken. Oh, da hora esse nome, hein? Nos reunimos em uma terça, e jogamos bastante, mas o sentimento de ficar esperando um amigo chegar da escola e te convidar para jogar na casa dele nunca mais vai ser o mesmo. Resumindo, o tema me fez lembrar que o modo como nos relacionamos com nossos amigos mudou nessa evolução gamística. Abraço a todos. Ô, abraço, Ângelo, cara. Pô, obrigado pelas palavras aqui, pô, legal. A gente nunca vai deixar de ler os comentários da galera aqui, seja aqui no, na nossa página de comentários, seja em qualquer outro veículo, cara. Se a gente ver, se a gente notar, tá, se marcar a gente e tudo mais, pô, a gente faz questão de colocar aqui e ler o comentário, como esse primeiro que eu li hoje aqui, né? Cara, esse lance de amizade que tá muito bem vinculado aos videogames, né? Acho que videogame é sinônimo de amizade, pelo menos pra gente que é um pouco mais velho. Sempre tinha essa interação com um amigo na locadora, no fliperama. Você acaba criando vínculos com várias pessoas, né? E é uma pena a gente olhar pra trás e ver que alguns dos nossos amigos se foram ou se perderam, né? Eu, por exemplo, tive um grande mestre, cara, de Street Fighter. O grande Satanha, já o L de Satanha, Marcião. Ele veio a falecer num acidente trágico e tudo mais. E a última vez que eu falei com ele, olha que engraçado. Ele era super do bem, assim, uma pessoa humilde, da qual tinha um conhecimento geral. Sabe aquele cara que você senta e conversa sobre tudo? Ele não tinha escolaridade, como eu sempre digo aqui, não era letrado, mas era sabido, sabe? Ele me ensinou a jogar Street Fighter, cara. Foi esse cara que me ensinou a jogar Street Fighter. Ele era um pouco mais velho do que eu. E num belo dia ele falou assim, pô, cara, você pode me emprestar o seu Game Boy Advance? Pô, porque, putz, lá no trampo eu tô parado, não sei o que, ele tava fazendo uns bicos, falou, tô parado, queria jogar e tal. E eu falei, não, bom, toma aí, né? Então, aí emprestei pra ele e tal, ele pegou, pô, e ele sempre foi cuidadoso com as coisas. Ele falou assim, ah, eu te devolvo depois e tal. E, cara, eu nunca mais vi ele, cara. Eu vim ter notícia dele depois que ele faleceu. E ele era um parceirão nosso, de não só de videogame, mas da vida, né, cara? Bom, então fica aqui também nesse comentário os nossos sentimentos a todos e saudades, né, de todos os que a gente perdeu aí, seja durante a vida, seja nessa pandemia. Um abraço a todos que participaram da nossa vida gameística, né? E boa sorte. Agora essa terça Hadouken aí, eu curti, hein, meu? É sempre bom ter um dia específico pra jogar com a galera, né? Porque todo mundo se compromete a jogar. Eu tô falando pros meus camaradas aqui, todas as vezes eu ia jogar com eles, não venho conseguindo. O Jota mesmo me chamou um tempo atrás, vamos jogar um City of Rage online aí pra gente jogar online. Não é pra jogar online mesmo, junto, tá? Pra ver qual que é e tal, não sei o quê. Falei, vamos. Putz, eu esqueci, ele não pôde. Vamos ver se a gente consegue jogar aí, cara. Acredito que até a leitura desses comentários aqui, a exibição do episódio, a gente já tenha jogado alguma coisa. Angelão, forte abraço e até a próxima, hein? E o nosso último comentário é do Henrique DR. E aí, pessoal, tudo bem? Há muitas edições os acompanho, mas este é o meu primeiro comentário. Cara, espero que seja o primeiro de muitos, hein? Está intimado agora a vir conversar com a gente aqui, porque a gente adora. Achei engraçado como há um certo padrão de comportamento. Quando crianças, jogávamos como loucos por provavelmente termos muito tempo livre. Quando adolescentes, caiu a procura pelos consoles e houve uma certa migração para os PCs. Entretanto, após termos mais acesso, e ele põe aqui cifrões no lugar dos S's, voltamos a jogar, mas com um olhar carinhoso aos retro games. Eu joguei muito Master System, Mega Drive e Super Nintendo. Meu último console antes do 360, comprado em 2013, foi o Saturno. Este último foi dado pela minha mãe a alguém, ela não lembra, nenhuma mãe se lembra, na verdade, do videogame dado, pois perdi meu interesse no mesmo. Como mencionei, voltei aos consoles do Xbox 360, mas sem muito interesse. Hoje tenho um PS4 e um Vita para jogar retro games. Eu acho que ele quis dizer retro games aqui, na estante, mas os uso raramente. Durante todo esse período de final dos anos 90 e primeira década dos anos 2000, joguei muito Doom 2 via modem em 94-95, Civilization 1, 2 e 3 e Return to Castle Wolfenstein do PC. Como algum de vocês comentaram, os interesses mudaram e videogame virou algo social. Winning Eleven antes das baladas e dias chuvosos. Putz, pode crer, cara, pode crer. A gente antes de sair pra balada, a gente jogava um Winning Eleven ou alguma coisa de competição, pra dar uma aquecida, pra tomar alguma coisa e pra ir pra balada, cara. Ele complementa aqui, ó, mas sempre com a galera. Meu irmão, quando ainda morávamos juntos, teve um PS2 e um PS3, mas só rodava PS, FIFA e filmes neles. Poxa, mano, então o PS2 e PS3 não foi aproveitado como deveria, explorando todos os seus recursos e sua vasta biblioteca. Ele continua aqui, gente, ó. O único jogo que me dediquei de verdade no PS4 foi o remaster de The Last of Us. Que jogo, amigos. Também curti jogar Tales to... Putz, olha aqui, ó. Olha só, o cara de bom gosto, ó. The Last of Us, ele disse que jogou, né? E ele diz... Também curti jogar Tale of Two Brothers, na verdade é Brothers, a Tale of Two Sons, né, acredito, e Limbo, por serem jogos curtos. Quando posso, jogo no Vita alguns jogos de Mega e Master. Ultimamente, comprei alguns videogames antigos, mas estão em caixas, Phantom System, Master System, Mega Drive, Wii e Xbox 360. Enfim, quando meu filho estiver maior, quero ver se vira o Player 2 dele. Amigos, curto muito a maneira como vocês conduzem os casts, e obrigado por me acompanharem pelas estradas que ando. Grande abraço, Henrique. Cara, bem-vindo aos comentários. Vocês escutam a gente há muita data, mas é a primeira vez aqui. Pô, manda mais comentários aí, que é muito bom, como eu disse antes. A gente adora. E, cara, é muito similar, né? O comportamento dos gamers. Vou falar gamers aqui, tem gente que não gosta, tá? Mas joga videogame, pra mim é game. É gamer. Não gosta, não é. É assim que eu classifico. Desculpa, Sidão. Mas, assim, o comportamento é bem parecido. A gente começou lá jogando em casa com um brinquedo e tal, e trocou de videogame, não sei o quê. Chega uma fase da adolescência que a gente começa a se socializar mais, né? Indo em festas, arrumando namorados, namorados, tendo outros interesses também. E é inevitável que alguns dos nossos hobbies fiquem em segundo plano, porque a vida é maluca, né, cara? A gente tem que se reorganizar o tempo todo, questão de tempo, deveres, né? A fazeres, e é inevitável que a gente deixe o videogame um pouquinho de lado. No meu caso, eu sempre fiquei com videogame, né? Sempre tive videogame, na verdade, de uma geração, outra e tal. Tive uma fase PC gamer também, que, assim, eu jogava o PC, eu jogava mais jogos multiplataformas e exclusivos de PC na época, eu jogava um pouco, né? E depois, mesma coisa, aí eu voltei, aí tive o Wii e tudo mais, os outros jogos. E é interessante você falar isso, porque é muito parecido mesmo, todo mundo tem mais ou menos a mesma condução ali, né, durante as décadas e seus aparelhos de videogame. Pô, cara, The Last of Us, sem comentários, ainda bem que você jogou. Você, pelo visto aqui, você é que nem eu, procura experiências mais curtas e completas, né? The Last of Us, ele é um pouco mais longo, mas, cara, ainda bem que você conseguiu jogar esse jogo, que é um jogaço. Tem gente que não gosta, que fala que o roteiro é batido, que é uma experiência muito linear, mas aí vai de gosto, né? Acho que a proposta do jogo em si não é ser um sandbox gigantão pra você explorar e fazer sidequest. E a história não é inédita. Existem outras mídias que já exploraram esse lance que acontece no jogo, porém, no videogame foi inédito. E a experiência, como eu disse em comentários anteriores, a experiência que a gente tem com a mídia videogame, cara, é incomparável, cara. A empatia que você cria pelo seu personagem, pelo seu player, quando o jogo é bem feito, vai muito além de qualquer outra mídia, cara, na minha opinião, tá? E Brothers, pra mim, eu já vi falando aqui nos episódios, é o ápice da mecânica de jogos, cara. Você sentir o jogo fisicamente, e aqui eu não tô falando de eletrodos ou realidade virtual, qualquer outra coisa assim, eu tô falando de uma simples mecânica, é genial, cara. Ainda bem que você jogou esses jogos aí. Cara, participa dos grupos aí que a galera tá vendendo bastante videogame, hein? Só fica esperto aí com os valores, os espertinhos e a galera que dá golpe. Fora isso, espero que você complete aí sua coleção também. Obrigado mais uma vez e forte abraço. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim da leitura de comentários de hoje. Puta, comentários excelentes, cara. Eu particularmente adoro quando vocês escrevem textão aqui e compartilham as experiências de vocês. Como o Jota já disse, se eu não me engano, no comentário anterior, né? Na leitura de comentários do episódio que precede esse, é legal a gente estender essa relação aqui pra leitura de comentários, porque ainda fica só a gente falando pra vocês, sem ter um feedback, né? Acaba virando uma conversa aí gostosa. Quando a gente lê aqui, não só pra gente, mas pra todos os outros ouvintes, né? Que muitos também não conseguem, por algum motivo, entrar no site, ler os comentários. Então, quando a gente lê os seus comentários aqui, não só a gente escuta, né? Lê e fica sabendo, né? Do que vocês pensam, como é a vida de vocês e tudo mais. Mas como todos os outros ouvintes também. Então, eu aconselho vocês fortemente a entrar lá em warpcast.com.br e nos comentários lá e deixar o seu comentário até, sei lá, meados de terça ou quarta no máximo, que é quando a gente consegue fazer a leitura, fazer a gravação dos comentários e mandar pro pessoal do Audio Heroes pra eles darem aquela, né, aquela lapidada e jogar no episódio que vai ao ar. Principalmente pro pessoal VIP também, porque eles recebem quem faz parte do Warp Zone VIP, do clube Warp Zone VIP, eles recebem o episódio antes, então eles escutam, conseguem ouvir antes, né? Assim que a Audio Heroes consegue finalizar a edição, ela já disponibiliza pros ouvintes VIP. Então não marca bobeira, ouviu o episódio, cara? Gostou? Tem algo a compartilhar com a gente? Vai lá, cara, vai nos comentários, deixe seu comentário lá que com certeza ele será lido. Um forte abraço, pessoal. Aqui é o Oda Lemos na leitura de comentários e até a próxima leitura de comentários. Um forte abraço. Falou!
Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.